mamma Boemba.
Senhoras e senhores, está começando mais um WCast, dessa vez de número, acho que é 98. Mentira, eu sei que é 98, mas eu quis criar um clima de esquecimento, porque parece que o programa tem relação com isso. Mas, antes de qualquer coisa, eu preciso lembrar que 98, para mim, claramente, é a Copa do Mundo de 98, né? Brasil e França, Ronaldinho convulsionando, Barthez no gol, Zinedine Zidane dizendo que veio. 98, para mim, é a Copa do Mundo. Estamos aqui no meio da Copa do Mundo da França, estádio de Saint-Denis. Nunca vou me esquecer. Eu sou o Felipe Lima e eu tenho aqui uma espécime de honra, acho que o termo é esse, orgulho. Aliás, orgulho e honra são coisas que andam muito lado a lado, tipo, olha, é uma honra estar falando com vocês, ou olha, que orgulho que eu tenho de estar falando com vocês. Eu acho que é uma coisa que a gente poderia divagar, mas antes que eu me esqueça, aqui estão eles, César Dario Cabreira. Cesarino, como é que você tá, meu chapa?
Salve, salve, senhoras e senhores, eu tô bem, tô aqui um pouquinho de fome, tomando uma aguinha e tentando me concentrar para não esquecer de nada no decorrer deste belo programa que se inicia nesse momento.
Que excelente, que excelente. E neninhos, hein? Tá esquecendo de alguma coisa,
não? Queridos. Eu sempre esqueço e sempre lembro, sempre esqueço que não devo e lembro que não precisava.
Entendi.
Mas César falou um negócio aí, me chamou a atenção aqui. Não tem nada pior. Acho que uma das piores sensações do que você tá com fome, saber que vai demorar pra comer, é ter uma água, no ledo engano de achar que você vai dar uma tapeada no estômago. Porque só piora a situação. Eu acho que a água só piora.
É verdade.
É melhor não, nem se tomar.
Não, mas eu não. Mas não, uma coisa não tinha relação com a outra, na real.
Ah,
assim,
tá bom.
Eu tô tomando uma aguinha porque eu tô tomando uma aguinha
tá.
aqui.
Faz bem aqui. Hidratação.
Foi pra tapear, entendeu?
Entendi.
Fiz uma merda federal aqui, inclusive. Né?
Federal. Você é federal. Derrubou água na cama?
Não, derrubei água na prateleira. Vamos seguindo. A vida tem que rodar.
Vai tomar puxão de
orelha. Já aproveita, já faz uma saudação nipônica aí pra gente. Já faz uma saudação nipônica. Que homem, hein? Que homem. Saudação nipônica nua.
Nossos ouvintes precisam saber disso. O Nenê derrubou água, ele, no desespero da bronca, arrancou a camiseta e está secando a prateleira do quarto. Nossa, com a própria camiseta. Isso é um cara responsável e que quer evitar conflitos domésticos.
Tá, na cueca dele tá escrito movimento, não sei que movimento é esse.
É isso mesmo, como é que você viu?
O Zé Rodrigues tinha um movimento anti-cueca, você lembra disso?
O meu é movimento 31.
Olha aí, podia ser movimento 38 também. Você tá parecendo um rapper, cara.
Eu sou rapper.
Que maravilha. Mas tudo bem, podemos continuar?
Para,
aliás,
para.
É preciso elogiar o tamanho do seu mami, da sua... É mamilo, né, isso?
Grande, né?
É uma espécie de creme cracker aí que você tem. Legal. Olha, Maria. O meu é um negócio miúdo, assim. Bacana, bacana. Muito bem. Aliás, Daniel, eu tô vendo também aqui, você depila o peito?
Cara, às vezes eu meto a maquininha, eu não aguento, não.
Mas só. Eu contei pra vocês, né, que eu fui depilar
a gente tá gravando mesmo ou não?
Tá.
Porque então, meu cronômetro tá rolando aqui.
É, não, acho que não, eu não sei. Tá gravando um programa?
Ah, tá.
Vou retomar, então. Bom, vamos ver o que acontece, o que o editor faz.
Eu tô contando com isso.
Então tá tudo bem. Então eu preciso falar, que eu não sei se eu já falei, pra mim é muito encantador, que de fato eu fui depilar axila outro dia no gesso, no que chama? No wax, né? Do inglês wax. Cera quente. E foi muito prazeroso, porque hoje. Logo depois eu fui fazer uma limpeza de pele, e aí sim eu vi o que é dor. Aí você fala, depois você foi queimar o rabo, filha da puta. Não, foram só realmente esses dois movimentos emancipatórios da minha parte. De resto eu fui tomar cachaça com os amigos. Muito bem, meninos e meninas.
Você tá relacionando a sua masculinidade com a ausência ou não de pelos, é isso?
Não, com a, e me depilar e no dia seguinte e fazer limpeza de pele.
É, mas não tem relação, na real.
Não tem. Mas a minha mulher tirou sarro de mim e eu me sinto autorizado a tirar também.
Não, fora fica essa. À vontade.
Mas eu concordo, não, eu também acho. Negócio de frutinha, não, que é isso. Mas muito bem, minha gente, o papo de hoje, que a gente já tava se esquecendo de dizer qual é, é o esquecimento nas suas mais variadas espécies, tipos e características. O que acontece realmente de dar branco? Hoje, por exemplo, eu tava numa reunião breve, mas falando, negócio de microfone, qual microfone que é, um assunto técnico, e eu esqueci completamente que um tipo de microfone é microfone condenser, né, condensador. É uma coisa que a gente usa no dia a dia e me falhou, eu não conseguia falar, não vinha na minha cabeça, é uma coisa que dá uma agonia tremenda, eu tive que mudar de assunto e dar de louco. A gente tem também o Alzheimer, né, que é uma coisa grave, a gente pode tecer breves relatos aqui de quem já conviveu com isso. E a merda que é, né? A ideia de você realmente ter sua memória apagada, como se fosse um HD que não tem volta. É muito triste com qualquer doença degenerativa. E tem também a vontade do esquecimento, né? Que muitas vezes a gente quer beber pra esquecer, a gente quer ser esquecido. Bem como as pessoas lutam pelo direito ao esquecimento, o STF, inclusive, não autorizou. Então eu queria começar com o César, que é um camarada que vive esquecendo algumas coisas. Não sei porquê, mas é verdade. Vira e mexe e fala, cara, minha cabeça tá uma merda e tal. Eu queria entender como você vê essa questão do esquecimento. Como é que é isso? Você, aliás, a gente, antes disso, dá uma satisfação aqui que o Samuca esqueceu do programa de hoje e não apareceu, não. Brincadeira, ele realmente não pôde participar por motivos de força maior, mas se tudo der certo, semana que vem ele tá aqui de novo.
Mas fato diga é lá, que Cesarino. A gente quase esqueceu de dar essa satisfação pro ouvinte.
Veja você.
Isso é fato. Cara, a minha relação com o esquecimento, ela é muito louca, na real. Porque eu sou um cara que a minha cabeça, ela não para, assim. Eu tô o tempo inteiro pensando em um milhão de coisas. E eu penso em muitas possibilidades de coisas que nem aconteceram e que eu construí na minha cabeça e que já tenho alternativa para todas elas. E aquilo nem rolou, entendeu? Então, se por um lado é interessante porque eu acabo me tornando bastante detalhista, por outro, isso ocupa um espaço que me faz esquecer. Dou um exemplo. Se Karen e eu estamos andando na estrada, indo para algum lugar, etc e tal, sei lá, passa um carro do outro lado da pista com um cara barbudo e uma camiseta escrito WCast. Eu vou olhar e vou falar, nossa, você viu o Opala com o cara que passou ali com a camiseta do WCast e tal? Da onde será que ele conhece o programa, né? Pô, será que é algum outro programa? Sei lá, mil coisas. A cabeça vai longe. Vai ter se ligado que passou um carro do lado de lá. Entendeu? Lá nem tchum. Por outro lado, eu sou capaz de, por exemplo, outro dia eu tava num lugar, eu tinha que entrar num apartamento. Eu vou tentar explicar brevemente. Estávamos Karen e eu.
Tá parecendo uma missão.
Não, mas é porque assim, a gente tava na. Tem uma prima minha que ela tem dois apartamentos na praia, um ao lado do outro, literalmente. E a gente precisava devolver umas coisas de um apartamento pro outro. E eu peguei, tipo, era uma frigideira, um pregador e um tempero pronto, qualquer coisa nesse sentido. Uma pimenta em pó. Eu peguei tudo, levei lá, saí de um apartamento, entrei no outro, que eu só precisava fazer essas três coisas. Guardar a frigideira, guardar a pimenta em pó e guardar o pregador. Eu fui, abri, saí no apartamento, peguei a chave do outro, abri outro apartamento, entrei lá, guardei frigideira, guardei pimenta em pó, voltei pro apartamento, tranquei, entrei, abri outro, fechei a porta e tal. Entrei, na hora que eu tirei minha máscara, bati a mão no bolso, puta que eu pariu, o pregador. Parece idiota, mas acho que exemplifica as coisas óbvias que eu acabo me esquecendo, entendeu?
Sim.
Então assim, porra, eu fui ali pra fazer isso, sabe? E eu simplesmente...
Ao mesmo tempo, não é que sua cabeça é uma merda, você tá mil por hora em um monte de coisa que muitas vezes talvez nem devesse estar, mas em outras mais simples e mais básicas, dá uns brancos, fala, meu Deus do céu, esqueci de calçar meia.
E aí tem a ver com essa questão mesmo, sabe? Da cabeça... ficar a milhão, e aí isso desacarreta uma série de outras coisas, como ansiedade, enfim, mas é tema para outro programa. Mas basicamente
excelente.
É isso. Pra começar, é isso que eu trago.
E Nenote?
Bom, queridos, me identifiquei muito com o César aí, mas fiquei pensando numa outra coisa também. Você já reparava que quando você precisa ler, quando você fica focando muito numa coisa que você não pode esquecer, não pode esquecer, não pode esquecer, não pode esquecer, não pode, você esquece. Eu lembro claramente de um dia, quando eu trabalhava na Raiz, eu morava em Piracicaba, né? E eu deixava do lado da minha cama o meu par de sapato que eu usava pra trabalhar e o tênis de corrida. E era o sapato preto social e o tênis de corrida era amarelo. E eu tava tomando banho de manhã e fiquei pensando, nossa, já pensou que loucura, eu boto tênis de corrida com camisa social e vou trabalhar? E fiquei pensando nisso, falei, cara, não posso errar, já pensou que coisa feia? Vou chegar na camisa, calça e tênis amarelo. E aí, cheguei, parei o carro, tava com o tênis amarelo lá já. Aí, entrei na recepção, encontrei uma amiga minha, veio falar comigo, oh, bom dia, tava assim, olha que absurdo. Tava lá com o tênis de corrida amarelão, camisa social e calça. Calça social, olha que louco.
Só um exemplo. Confortável, pelo menos, confortável.
Confortável, né? E é legal, engraçado que ninguém repara até você falar. A partir do momento que você comenta, eu virei o ridículo do escritório, né? Mas foi só um exemplo desse pra exemplificar assim: quando você foca muito, você não pode esquecer, não pode esquecer, não pode esquecer, você esquece. E aí, no meio de uma, por exemplo, quarta-feira, 3 da tarde, você tá trabalhando, lembra da vez que você falou besteira pra alguém na rua, sabe? Assim, umas coisas que você poderia ter esquecido, que fazem completamente parte do acaso. E aí a gente lembra de uma coisa que poderia ter morrido no esquecimento já há muito tempo sem nenhum prejuízo, né? Eu acho isso muito engraçado.
Mas, tem coisas... Eu carrego uma situação muito traumática que eu vivi e que não cabe dizer aqui em detalhes, mas é uma passagem que eu tive e que poderia ter acabado muito mal. E que não acabou. Acabou não muito bem, mas não acabou tão mal quanto poderia, envolvendo, quem sabe, morte, sei lá. E o fato é que é uma cena que eu fico imaginando como aquilo poderia ter acabado mal, e isso às vezes me perturba profundamente, sabe? De imaginar que, cara, que cagada que eu fui fazer e que poderia ter... Então, talvez seja um pouco o que você falou, são coisas que eu gostaria muito de esquecer. Serviu de aprendizado, talvez, mas que eu gostaria muito de esquecer. E que eu não passo o dia lembrando, claro, mas é uma coisa que tá ali. Tá super no arquivo na área de trabalho. É Sim. só clicar que ele abre. Não é nem aquele arquivo que tá numa pasta que demora pra abrir até o HD achar. Ele ali. Tá na área de trabalho. Uhum. Eu passo um mês sem abrir ele. Mas ele tá ali. É só clicar que eu sei que ele abre. E hein, é uma lembrança que me incomoda e me perturba, entendeu?
Sim.
Então isso foi só um adendo disso que você falou, de coisas que a gente gostaria de esquecer. Ou não, que me faz lembrar também de um filme, não sei se vocês já viram, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança.
Sim.
Jim Carrey e a nossa querida Kate Winslet. E é interessante, o filme tem todo um aspecto e tal, mas que é muito disso. É uma empresa que trabalha com apagar memórias, né? E aí é muito louco. Quem nunca acabou um namoro
e
falou, nossa, tudo que eu queria era apagar essa pessoa da minha vida, essa lembrança de mim, e viver minha vida em paz, entendeu? Então é muito interessante a premissa, né? Mas não é permitido, e quando a vida nos permite, a gente não quer, que é o tal do Alzheimer.
É verdade.
Mas enfim, mas é isso. E já aconteceu com vocês, eu não sei muito bem, de dar branco na hora de uma apresentação, ou de uma pecinha de teatro do colégio, ou de um qualquer lance desse, de ter aquele branco de falar, meu Deus... No meio de um seminário do colégio, como é que é a questão do branco?
Uma passagem dessa aí, breve. Eu estava participando de um teatro da igreja, para Semana Santa, inclusive.
Eu queria deixar claro que eu já fui Jesus na Semana Santa, tá?
Nossa!
De domingo, missa de domingo, eu de túnica branca, abençoando assim as pessoas.
O mundo tem solução e salvação.
Veja você.
Mas enfim, e a minha fala na peça era aquela passagem bíblica famosa que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que... não lembro o resto.
Um rico entrar no reino.
Rico entrar no reino.
É, exato.
Alguma coisa assim.
É alguma coisa assim mesmo.
Né? Papo de comunista.
E eu simplesmente não conseguia. Não conseguia. Na hora que chegava a minha vez, tipo, sei lá, Jesus lá já tinha falado 15 coisas, Maria falou mais 39, Aí José também, todo mundo já falou. Eu era de um mero discípulo, talvez, alguma, nem me lembro quem falou isso. Mas era essa frase que eu tinha que falar. Eu não conseguia falar, simplesmente eu não conseguia. É, eles me mudaram de personagem, eu me virei um figurante, porque não saía. Eu devia ter, sei lá, meus 14, 15 anos de idade. Não era uma criancinha com 8 anos morrendo de medo e insegura.
Rapaz!
É que realmente não travou ali, não ia. É mais ou menos, acho que parecido com essa questão do microfone que você falou. É um negócio que você entende pra caramba, que você conhece, nem, não tô falando da questão de entender ou não. Mas que era, é claro na sua cabeça, né? Uhum. E poxa, aí na hora que você quer trazer...
É muito louco, exatamente. Mas você sabe que eu tinha um professor que falava uma coisa tipo que... Quando dá essa coisa de que nem, pô, qual o nome do microfone? Eu tive que procurar, então me deu branco a mente depois, é claro. Mas que nem assim, puto, o nome daquela pessoa, o nome daquelas... Calma que você sabe o nome. Mas tem horas que dá branco, é o famoso... Mas assim, que é, o lance é não... Ela vai vir, muda de assunto, volta, vem que a ideia volta, entendeu? Claro que no meio de um grande debate, você não consegue ter essa calma toda muitas vezes, no meio de uma peça de teatro. Mas
é, pior
mas
é isso, debate, acontece. Porque aí, né? Às vezes você sabe que você tem aquele argumento, mas ele não vem na hora. E aí ele vai vir na hora que você fala, pronto, acabou. Tipo, o debate acabou.
Sim,
Porra, velho, mas era aquilo. Não, agora acabou.
É, como diz um amigo meu, Walter Bottas, também conhecido como Peter, as boas ideias vêm sempre depois. Que é isso, né? Quem nunca, no meio de um embate qualquer, você fala, puta, eu poderia ter falado aquilo e acabar com a situação, né? Ou, puta, é isso, eu tinha que ter falado, tinha que ter respondido e tal, e as boas ideias vêm sempre depois.
É.
Não tem jeito. Que coisa, é o esquecimento, é isso. Mas se vocês pudessem, voltando um pouquinho naquela história do filme, né? Uma empresinha que te apaga nas ideias que vocês quiserem, uma memória específica, um período específico, vocês fariam uso, talvez, não hoje, eu vou falar, puta, sim, tem uma coisa que eu esqueceria, ou puta, teve um namoro aí que foi foda, na época eu super teria usado e tal. Vocês gostariam que houvesse uma empresa capaz de, né, de vez de te apagar uma tatuagem, apagar uma memória específica que a gente quisesse?
Olha, eu falando por mim, assim, acho que seria interessante, muito tentador. Mas acho que dificilmente eu contrataria assim, esse tipo de serviço. Porque, por pior que tenha sido, às vezes, uma situação, às vezes, por mais traumática, como você falou, por mais constrangedora, alguma outra situação, enfim, é tudo, no longo prazo, é um aprendizado, né? Que fica ali, é alguma coisa para você contar, de repente, não sei, você passar isso adiante em algum momento. Por exemplo, um dia o Duca faz uma besteira, você conta essa história pra ele, vai chocar ele talvez tanto que ele já não faz mais alguma coisa desse gênero. Entende o que eu quero dizer? Assim,
entendo,
dando um
entendo.
Exemplo prático, nem sei se acha que é um exemplo prático. O dia que eu fui pego menor de idade bebendo, né, fui pra delegacia. quando meu pai foi me buscar na delegacia, ele saiu, a gente entrou no carro, a primeira coisa que ele falou foi que não, fica tranquilo, essas coisas são assim mesmo. E acho que ele contou uma história dele, quando ele era mais novo, que acho que roubou o carro, um tiro pra tirar a racha. E não lembro dos fechos também disso. Acho que não foi nem pra dar uma lição de moral nem nada, assim. Foi mais pra contar. Não,
foi mais pra falar, também faz cagada e tal.
Acho que é tudo aprendizado, né, cara?
Pior que as coisas. Eu concordo que tudo é aprendizado, mas tem coisas que. Não sei, mas fala, Cesário.
Não, o que eu ia dizer, eu vou nessa mesma linha que Nenê. E assim, só complemento da seguinte forma: a gente é resultado disso tudo.
Pois é.
Né? É tudo verdade. Isso constrói o que a gente é hoje. Né?
É.
Né? Então, usando o próprio exemplo que você trouxe daqui, o relacionamento, quem nunca terminou um relacionamento e queria apagar e tal. Cara, o que eu sou hoje no meu relacionamento com a Karen. De repente repensar algumas coisas, mudar algumas atitudes, etc., é fruto de cabeçada ou coisa que me frustrou, que me decepcionou. Isso em tudo, cara. Isso no trabalho, isso em todo relacionamento, não só o relacionamento afetivo amoroso, mas em todo relacionamento de amizade, de. Sabe? E aí cai um pouco, até me lembra um pouco da conversa que a gente teve uma vez, nem lembro qual era o tema do programa, mas que eu comentei, né? Eu acho que a idade também vai dando, sabe aquela coisa que você fala, putz, cara, não tem mais saco pra ficar discutindo algumas coisas. por conta disso, né? Eu acho que você passa a entender as brigas que vale a pena você comprar, porque ou você bateu ou você apanhou no passado, ou alguém trouxe isso pra você e você aprendeu com aquilo.
Perfeito.
Então eu acho que não, por mais difícil.
Não,
que
eu seja, concordo.
Por mais que no primeiro momento fala, puta, que legal, eu queria, nunca mais queria lembrar disso. Mas de alguma forma nós somos resultado de todas as experiências que a gente vive. Amanhã eu vou ser resultado dessa conversa que a gente tá tendo hoje, ou o que for.
Não, sem dúvida, tudo é aprendizado, tudo vira mágoa ou vira rima, né? Mas eu acho que foram muito, até muito categóricos. Vamos ser mais free, entendeu? Acho que não sei, quem nunca? Acho que tem coisas, sofrimentos e momentos que apaga aquela pessoa, passou na minha vida. Apaga aquela pessoa, que usar na rua não sei quem é. Entendeu?
Cara, mas
nunca me fez mal nenhum.
Sei lá.
Ou até essa coisa mais grave. Não, que essa passagem traumática que eu tive, eu acho que ela gerou, sim, algum aprendizado, mas também não sei, preferia não ter vivido, não lembrar disso, que é uma coisa que me incomoda tanto quando eu lembro. Penso nas possibilidades, vai me dando uma agonia tão grande que eu, enfim, eu gostaria de esquecer. E mais. Imagina, sei lá, alguém que viu a mãe ser estuprada, né? Pensando em coisas pesadas, assim. São memórias que não te trazem aprendizado nenhum, só te trazem sofrimento, entendeu?
Não, você de viu, alguma forma, ele traz. Não é questão do aprendizado propriamente dito, mas você é fruto disso tudo. Não tô dizendo que a pessoa tinha que passar por isso. Não é nada disso.
Imagina uma situação trágica. Um bandido invade sua casa e assedia sua mulher. Uma coisa que você fala, não tem nada que eu tenho que passar. Vou lembrar de trancar a porta.
Apaga isso da minha memória. Beleza? Apagou da minha memória. Mas ela não deixou de ter sido estuprada ou apanhada.
Digamos que ela apague da dela também. Digamos que apague da dela também, que seja uma coisa que não houve.
Mas daí vai ter que apagar,
entendeu?
De todo mundo.
Ué, não.
Vai ter que apagar dela, da irmã minha, da minha mãe, de vocês. Vai ter que dar um apagão geral. Não é prático isso.
Tá bom. Vamos mudar de assunto. Eu quero essa empresa, tá? Eu vou achar algum uso pra ela. Vamos falar de coisa mais séria, o Alzheimer especificamente. Vocês já tiveram a oportunidade de conviver com alguém com Alzheimer? Já viram isso de perto acontecer? Ou não? Ouviu falar? Qual a relação de vocês? Eu deixo pra falar depois, eu não sei vocês.
A minha avó, ela tem um estágio de Alzheimer bem avançado, né?
É verdade.
É
Alzheimer, de fato.
É. Quer dizer...
Não, porque às vezes pode ser demência, pode ser outras coisas que não Alzheimer, não sei.
Mas eu acho que é.
Tá.
Tanto que... Mas é engraçado como funciona assim, não é esses esquecimentos que a gente acha que é do dia a dia, assim, né? Esqueceu que comeu ontem. Eu também esqueci, não lembro que eu comi ontem, não tenho Alzheimer, né? Mas se puxar bem na memória, eu lembro que eu almocei ontem, é uma coisa do cotidiano. Uhum. Agora, quando a gente vai... Eu não convivi com ela nesse momento, assim, convivi de estar sempre junto ali, mas quando eu vou lá visitar ela... É interessante como funciona, assim. Parece que as coisas dos últimos, talvez os últimos 20 anos, não tenham acontecido pra ela. 15 a 20. Porque ela lembra da gente criança, assim. E aí eu lembro quando eu contei pra ela assim: ah, eu tô morando com a minha namorada, filmando com o Luiz. Ela falou assim: nossa, mas seu pai deixou?
Sabe? Pra ela você ainda tem 12 anos de idade.
15 anos, pois é.
Entendi. Então, e ela deve até ver os filhos dela como crianças também, né? Ou adolescentes, jovens, né? Talvez ela não enxergue os filhos como adultos.
Não, mas talvez não, porque quando ela começou a ficar ruim, os filhos já eram adultos, entendeu? Talvez tenha essa pausa da época, até a época em que ela estava bem, que ela começou a degringolar. Talvez esse é o limite da parede.
Muito. Talvez tenha momentos assim também, porque às vezes minha mãe liga pra ela, liga todo dia assim, tudo bem, tá? Ela fala, tudo bem, tô aqui no casamento da minha mãe. É uma coisa que nem ela tinha nascido ainda, né? No casamento da minha bisavó. Então são umas doideiras desse tipo, assim, que tem às vezes.
É bem complicado.
É.
E cesário?
Isso.
Tem. Na minha família tem. Pô, uma tia e um tio que eles têm, mas eles começaram a tratar bem cedo e ainda não tem grandes impactos, assim, sabe? Mas tinha o vô de uma amiga minha que era bem parecido com isso que o Nenê falou também, mas muitas vezes ele esquecia também que tinha, por exemplo, que tinha almoçado Então, ele já era bem, bem velhinho, tinha 93 anos, alguma coisa assim. E aí eles serviam um almoço para ele antes. E ele acabava de almoçar, e aí depois, né, todo mundo, até por uma questão prática também, enfim, ele tinha as dificuldades ali e tal. Então, quando todo mundo ia almoçar, se ele se colocasse ele sentado na mesa, ele ia almoçar de novo, naturalmente, porque achou que não tinha almoçado. E já aconteceu de vezes dele reclamado, tipo, meu, tipo, acabou de almoçar.
Ninguém me dá almoço nessa casa.
Exatamente. Ele falou, vocês querem que eu morra de fome? Ninguém vai me servir um almoço? Entendeu? É meio malucão, assim.
Eu convivi com meu avô paterno. Ele teve Alzheimer mesmo, clássico, né? De ter, e você vê degringolando. A saúde dele estava boa, tanto que ele viveu anos assim, foi extremamente traumático para a família inteira. Minha avó morreu nesse período de... Certamente tem relação com o estresse vivido, enfim. E eram coisas assim que pode beirar o cômico, muitas vezes, desse tipo. A pessoa acabou de comer e ficava, cara, ninguém me dá comida. Ele era bravão, assim, então ele também não era fácil. Tem isso, o perfil da pessoa, né? A pessoa é mais calma, serena, você vai lidando.
Desculpa,
cara...
só rapidinho, mas isso que você falou é muito interessante, assim, que a gente fala, beira o cômico e tal, mas eu acho que pra quem tá ali do lado, no dia a dia...
Não, putz, cara, não tem nada, não, pra... não, é terrível, demais, é absurdo, não, eu tô falando assim, quando você
não,
conta
não, eu entendi
as histórias,
o que você quer dizer, eu entendi.
Mas é zero, e nem pra ele, porque o pessoal fala, mas pra quem tá vivendo, pra quem tá em volta pode até ser pior, mas pra quem tá vivendo... Também tem um pouco daquilo de você acordar e falar onde eu tô, quem eu sou, sabe? Não é aquela coisa de que pra pessoa ela vai, ela esquece, ela comeu, ela lembra, ela vai, ela tem um... Mas tem uma perturbação também ali ambiental, que você, né, você vê uma pessoa, você não... chega o ponto de você não reconhecer ou de reconhecer naquela... Meu avô queria sair no meio da noite pra ir pro Bar Atlântida, que fechou em 1959, então imagina, quem é você? Eu vou pro Bar Atlântia. Não, pelo amor de Deus, seu Lima, como você vai sair? E chama os vizinhos pra segurar o homem, então era complicadíssimo. Então, e tinha muito disso, eu lembro muito dessa coisa também da comida, do tomar banho. Imagina, já tomei banho hoje, você precisa tomar banho, então tinha que botar força no banho, e não ia, e complicado, e comida, mesma coisa, se deixar, vai comendo o dia inteiro, vai comendo, que não lembra e comeu, vai comer de novo. Então tinha essas coisas bem complicadas, vai piorando, vai degringolando, enfim. E tem uma irmã da minha avó, a Tivone, ela também tá com Alzheimer muito grave, o marido morreu. Então assim, ela não sabe que o marido morreu. Você imagina o naipe da... Então ela tá no ponto que ela não fala mais, ela não consegue mais falar. E era coitada, é triste demais. Minha mãe vai ver bastante ela, leva o Eduardo até. Ela pira com o Eduardo, é uma coisa que, aliás, é muito louco. Criança como objeto terapêutico para idoso, principalmente idoso em fase senil. É uma coisa que para eles é uma distração tão grande, é uma alegria tão grande, assim, a presença da criança ali, 2, 3, 4 anos, enfim, é uma criança inocente que tá ali brincando, entende o que tá acontecendo, então age normal, enfim. E é uma coisa que para ela, quando ela tava um pouco melhor, minha mãe sempre levava o Eduardo para visitar, era um elixir, assim, uma coisa que realmente ela se desligava, ela ficava calma, ela curtia, ela dava risada, embora não fosse lembrar depois de 10 minutos que ele tava lá, tinha isso. Então ela, no caso, o caso dela é pior, porque assim, o marido morreu, e quando tava vivo o marido era aquela coisa que, quem é esse homem aqui em casa? Ele, esse homem ele fica me atentando, e ela não reconhecia que era o marido, então é muito triste você ver o marido, então o marido acabou morrendo. Você vê que as pessoas, acontece muito, de quem cuida, envelhecer, morrer, entendeu? A pessoa fica e quem cuida vai embora, porque é um desgaste muito grande, é uma insanidade. Enfim, então é uma doença filha da puta, é uma coisa que parar pra pensar que não tem cura, e você pode ter alguns paliativos, que o César falou, pessoas conseguem desde o começo ir administrando, né? Pode ser, mas não, não tem uma cura, é degenerativa, é ladeira abaixo. Então, você se imaginar esquecendo tudo, esquecendo quem é sua mulher, seus filhos, e virando um grande maluco da praça, né? Um grande chupeta da praça, é muito desesperador. Ainda bem que a priori acontece bem velhinho, né? Tem casos de Alzheimer um pouco mais, né? 50, 60 anos, mas a priori é bem depois disso. E não é uma coisa ainda desconhecida, é muito louco, né? Como pode? Mas enfim, nossa, é isso.
Baita relato,
não é fácil, não. Caso você que nos ouve tenha boas histórias de esquecimento ou convive com alguém com Alzheimer, quer compartilhar um pouco da experiência, escreve pra gente no wcastpodcast@gmail.com e segue a gente no Instagram e fala por lá também no wcastpodcast via Instagram.
Eu posso fazer uma pergunta?
Pode, claro.
E como vocês... quais as soluções para tudo isso? O que vocês adotam ali no dia a dia de vocês para combater qualquer tipo de esquecimento? Tipo, sei lá, aplicativos, ferramentas, agendas, post-its...
Agenda é muito... para uma coisa que eu falo muito, já falei aqui, o uso da agenda para coisa assim de reunião... médico, não sei o que, é muito prático, uma coisa que não é uma maravilha, além de te ajuda a não esquecer, te ajuda a se organizar, sua vida tá ali, então puta, vamos se ver amanhã, peraí, puta, amanhã tem o médico, se você começa a marcar uma coisa em cima do... então agenda, pra mim, Google agenda, né, calendário do Google, tudo integrado, computador, celular, convite, o pessoal dá ok, já tem link pro meeting, profissionalmente ajuda, então é o meu grande lance é esse, é... essa agenda me ajuda demais no meu dia a dia a não esquecer nada. Desde aniversário das pessoas até coisas básicas, como um café com alguém. Né? Marcou, tá marcado. Senão você cai no... Então eu coloco tudo na agenda e me ajuda demais. Recomendo novamente vocês.
Eu não suporto a agenda. Nunca consegui usar a agenda. Nunca consegui. Mas eu gosto de fazer...
nem digital, nem de papel.
Não. Mas eu gosto de fazer minhas anotações. Assim, principalmente as coisas mais importantes. Sabe? Eu preciso pagar tal coisa até o dia tal. Preciso... do médico, então meio que tento criar umas anotações, mas geralmente vai mais na cabeça mesmo.
Uma coisa mas, aí, mas essas anotações ficam aonde, assim, tipo...
geralmente numa planilha.
Numa agenda? É. É num caderninho que tem os dias da semana e umas linhas com os horários.
Não, ou uma listinha ou um Excel, assim, lista, sem lista. É, mas uma
coisa... é, organização de cada um.
Sempre fui fascinado, nunca fiz, acho coisa completamente de maluco isso, mas quando a gente era... mais novo, tinha muito isso na televisão das pessoas amarrarem uma fitinha, você lembra onde?
Um barbantezinho
no dedo. Pra não esquecer. Só que, imagina quão maluco é hoje você sair na rua com um monte de fitinha amarrada aqui, aí você não vai lembrar o que
é. Você lembra de uma, de duas no máximo, mais que isso é loucura.
Impossível.
Cara, minha mãe eu acho muito engraçado você falar isso agora que eu lembrei também, não lembrava. Mas quando tem alguma coisa assim que é muito urgente, tipo, ela sabe quando você tá fazendo alguma coisa, aí você vira e fala assim, nossa mãe, eu não vou pra mãe, ou mulher, ou amigo, sabe? Puta cara, não me deixa esquecer tal coisa, sabe? Tipo, porque você vai, que vai ser logo daqui a pouco, assim, tipo, nossa, preciso, nossa, tô almoçando aqui, putz, vai vencer o plano de saúde, oh, mãe, não me deixa esquecer de pagar o plano hoje. A minha mãe, ela usa a aliança dela e do meu pai na mão. Depois que meu pai morreu, ela passou a usar a aliança dele também na mão. E aí, ela muda, quando precisa lembrar de qualquer coisa, ela muda a aliança de dedo. Então, e aquilo incomoda ela, porque não é o...
Ah,
né?
E aí ela vai ficar...
É, você bate o olho e fala, opa, por que isso aqui?
Aí ela nem bateu o olho, mas às vezes fala, puta, mas que... Aí ela fica o tempo inteiro, não, e a aliança tá aqui no dedo, por que mesmo? Ah, porque tal coisa. Então, puta, funciona muito com a minha mãe.
Pô, mãe, ótimo.
Me lembra de ligar, ou então às vezes até ela mesmo fala, nossa, preciso ligar pra não sei quem e tal. Aí passa um tempo e fala, ô mãe, você falou que você precisava fazer tal coisa, lembrou? Ela falou, nossa, não lembrei, deixa eu já. Aí ela já muda a aliança.
Ótimo.
É interessante. Cara, não passa, assim, ela consegue.
Mas aí você tem um HDzinho pequeno, né? Aliança é um HDzinho de 16 KB.
Ah, é, mas é pra aquilo, é pra aquela coisa emergencial
mesmo. É que nem uma barbante, né?
É. Bom, enfim, no meu caso, pegando carona já, é agenda, mas assim, eu sempre fui muito desorganizado e o fato de agora, né, de tá trabalhando com o Lima, acho que ajuda muito e também tô conseguindo pegar mais esse hábito de marcar tudo mesmo na agenda. E é isso, como tá tudo integrado, principalmente o Google Agenda, e meu celular também, meu celular Android, sistema Google Drive, o caramba 4, é uma maravilha, porque você agenda umas coisas ali, o cara te avisa um dia antes, o cara, né? O celular, o sistema todo, enfim.
Mas é isso, não tem como esquecer.
Sabe, você recebe um e-mail, você recebe um alerta, sabe? Você consegue se organizar melhor mesmo, sabe?
É por aí isso que eu falo uma coisa, Nenê.
Hã?
Hã?
Não pode falar.
Não, é o que eu tô falando, uma coisa que você falou que você não gosta e tal, se você conseguir se organizar com você mesmo, no seu jeito, no seu molde, é muito bom, cara, é muito prático. Porque você coloca ali, você consegue marcar coisa para que 3 semanas, que, cara, não, você não vai lembrar que você marcou uma conversa.
Bacana, a questão de tecnologia, né, de agenda digital aqui, virtual, é que, por exemplo, quando era mais moleque, época de colégio, tinha agenda do colégio e tal. Mas eu me perdia, porque tipo, tem que entregar um trabalho no dia, sei lá, 27 de maio.
Você só vai ver no dia 27 de manhã.
Que dia 27, aí puta, abri no dia 27 e falei, puta, mano, tinha um trabalho pra entregar hoje. Entendeu? E aí pelo menos hoje em dia você marca no dia que você tem compromisso, sei lá, tem médico, consulta na terça-feira que vem. Aí ele te dá a possibilidade lá, alerta de dia, de horas, quanto tempo antes.
Ah, legal.
Você marca ali 2 dias antes, um dia antes. E aí vem o recado e fala, opa, tem o médico amanhã, entendeu?
Coisa que eu... Fala.
Não, e só pra concluir, no trabalho também, uma coisa que a gente vem adotando e que eu acho que também tem ajudado bastante, não só a questão de usar o Trello, né, pra organizar aquilo ali que a gente tá... O que precisa fazer, o que, que a gente tá fazendo, o que, que a gente já fez e tal, mas são as nossas reuniões matinais ali. Todo dia, 10 horas da manhã, a gente conversa, nem que seja 5 minutos, mas já ajuda também. Ah, meu, e hoje? O que tem pra hoje? Já tem reunião à tarde? Tem isso, tem aquilo, tá? Vamos marcar com não sei quem, mandar um input, fica onde mandar um e-mail pra não sei, você manda, eu mando. Querendo ou não, é todo dia ali um reforçozinho de tudo que a gente precisa fazer. Eu acho que isso tem ajudado bastante também.
Perfeito. E eu, ajuda demais, inclusive. E eu uso, além do... Até difícil, eu ainda vivo assim, como... dividir, não se repetir e tal, além o Google Agenda, que pra mim é essencial, mas eu uso um planner. O que é um planner, se não uma agenda semanal? Eu tô aqui mostrando, né, desse lado aqui tem 7 dias da semana e aqui tem umas linhas. Chama planner isso aqui, não caracteriza aquela agenda diária, você vai uma agenda semanal, digamos. Mas que eu visualizo minha semana inteira aqui, então eu consigo me planejar. E então é isso, acho que é mais pra planejar mesmo visualmente, entendeu? Você, do lado você tem que fazer anotação e tal. Então ela vira meio que um caderno que eu preciso pra qualquer coisa, uma reunião, então eu levo, né, o plano. E você consegue também, puta, então dia 27 já tá aqui, depois você transfere pro Google, que é de fato uma agenda. E aqui você consegue desenvolver mais, talvez. Eu gosto bastante, já faz uns 2 anos que eu adotei e gosto. E recomendo. Mas Nenê, voltando pra você, cara, tenta usar a agenda do Google. É o... Qual o agenda? Ele é bonito visualmente, ele é prático, é uma coisa que você pode convidar os outros.
Tá.
E tenta se entender.
O agenda,
você pode... Ou você baixa...
No celular também, meu. Você marca ali na hora, você já entra na agenda.
Ou no próprio calendário do celular você pode usar também.
Você entra
não, no calendário do seu celular,
né? Ah, mas é melhor integrar tudo com o Google, né?
Não, você consegue... É questão de preferência. Pode baixar o aplicativo da agenda ou associar o calendário nativo com a sua conta no Google.
Tá.
Tudo ali os dados. Eu prefiro assim, eu uso o meu calendário da Apple com o Google associado. E no computador eu entro agenda.google.com, já tá logado ali, eu vejo a Google, a agenda que reflete exatamente no meu celular. Cara, é muito prático. Vai começando de leve, vai colocar um aniversário aqui, ó, tem jantar com o Elo amanhã, tem WCast toda quarta, se repete, toda quarta tem WCast às 8 horas. Tá ali resolvido, aí você não esquece mais, já sabe, quarta tem isso, 10 da manhã, então... É bem bacana, é bem legal.
Só acontece umas coisas assim, por exemplo, da gente estar organizando a semana ou marcando as coisas, e aí o Google Agenda ele traz os feriados, as datas, né? Ele já marca ali. E aí hoje, por exemplo, quarta-feira, dia 17, cinzas até 14 horas. Estamos Felipe Lima e eu marcando, vendo um melhor horário para marcar uma reunião. Aí falou, não posso, puta, mas marquei pra levar as cinzas da minha avó na quarta-feira, dia 17, eu preciso ver isso direito e tal. Falou, cara, não, é quarta-feira de cinzas, não tem nada a ver com as cinzas da sua avó e tal. Então tem que ficar só esperto ali na hora de você descrever o seu compromisso. Coloque algo que realmente te lembre.
Não, é o melhor.
Porque senão ele te entrega peças.
Ótimo.
O cara chega em novembro, porra, afinado, será que eu morri? O que aconteceu? Enfim. E pra gente fechar, na verdade são 2 coisas, mas vamos passar rápido por elas. A primeira é esquecer coisas. Vocês têm o hábito de esquecer coisa nos lugares? desde o guarda-chuva até o celular, a carteira, a chave. Puta, esqueci não sei aonde, deixei na padaria, esqueci em casa. Vocês esquecem objetos? Vocês têm esse problema ou é tranquilo?
Eu posso responder rapidão. Guarda-chuva é batata, eu esqueço demais. Mas só, é a única coisa, puta, eu esqueço coisas, objetos, guarda-chuva.
Ou esquecer barra perder também, né? Tipo, deixar pra trás e perder.
Isso é horroroso.
O resto nossa, não, é tipo, pra nunca, mim assim, nunca é... esqueci celular, nem saí de casa. Nossa, esqueci de pegar o celular, não, carteira, documento,
é, pra mim também é uma coisa muito, assim, é quase um ritual. Eu saio de casa, eu sei que no, da direita tem que ter o celular, na bunda tem que estar carteira.
E quando fumava, nossa, então?
E quando fumava na esquerda ou no peito, maço.
Em tal lugar, tudo.
Eu demorei pra bater na esquerda e não achar nada, pra mim é difícil. Então é isso, eu vivo, se vocês olharem, reparem de mim, às vezes entrando nesse lugar, eu tô sempre me batendo, pra ver se tava. E quando você bate e não tá?
Nossa, um desespero, infarto. Maluco.
Eu tava viajando com a Valesca num hotel grande, que tem um, é bem tão grande que tem um passeio dentro do hotel, é com aqueles carrinhos de golfe. E aí a gente tava lá, não sei o que, sentadinho. Quando eu vejo, bato ali, daquele, não tô, pera aí, gente, não tá aqui o celular, não tá, não caiu, não... Meu, ele caiu na trepidação, né? Carro de golfe aberto. Ele escapou. E daí, puta, ele caiu no caminho. Uou. Por mais que você tá dentro do hotel, você fala, cara, onde caiu? É meio rural. É, e se passar algum gaiato? Que agonia tremenda. Mas é isso, aí não tem nada a ver com esquecimento, nem com. É de perder mesmo, de escapou. Mas eu sou muito atento com as coisas de chave, de tudo. Parece que eu perdi a chave de casa. Eu botei fechadura eletrônica. Falo, como é que você perde uma chave de casa? Uma coisa que você não tem assim. Como? Gente, ou a chave tá comigo ou tá no carro, acabou, não tem... não sei, a gente mulher talvez usa bolsa e a bolsa cai, não sei, a gente não usa bolsa. É. Usa bolso, né, e tá tudo mais, enfim. Mas tem homem que esquece coisa.
Eu uso bastante mochila também, mas é isso.
É, é verdade.
Mas aí também tem isso, por exemplo, a chave de casa tá sempre no mesmo zíper, no mesmo bolsinho e tal. Se eu abro e não tá ali, já...
Exatamente, é ritual, acho que é isso. Talvez alguém tá ouvindo e fala, que gente chata esses três aí, neurótico. Mas pelo menos a gente não fica perdendo coisa por aí.
Então, contando uma história rápida, eu também sou igual a vocês, assim, antigamente esquecia mais coisa, mas esquecia, assim, na casa dos amigos e tal, ia lá pegar, hoje tô muito policiado com isso. Mas tem uma história muito boa, né? Talvez o Felipe conheça daí. Há muito tempo atrás, não, só pra contexto geral, lá em casa a gente nunca teve, eu, pelo menos eu e meu irmão, a gente nunca teve terno. Eu, pelo menos, sempre achava besteira ter isso. Se eu usar uma vez por ano é muito, porque eu não vou gastar dinheiro com isso, depois engordo, cresço, diminuo, perco essa merda, não vou gastar dinheiro. Então, quando eu preciso, eu alugo. Meu irmão também sempre foi assim.
Acho que até ele hoje foi... você não tem terno?
Não. Aí, acho que ele foi, eu não sei, acho que ele foi alguma formatura e voltou pingão. E assim, e cadê a calça? Perdeu a calça. A calça do paletó. E assim, não era nem o paletó, então assim, você pode ter esquecido no buffet. Mas chegou de camisa. E pai, sem calça. E assim, revirou a casa inteira.
Mas ele voltou pelo menos da festa de calça. Esqueceu na
isso,
cidade.
Ninguém sabe, hotel, não tinha câmera. Lá. Na época não tinha câmera no prédio. Nunca ficou sabendo.
E até hoje não sabe cadê a calça?
Então, preciso perguntar lá em casa. Se houve um desfile, mas provavelmente teve que comprar.
Que maravilha.
Cara, porque, sabe, aquela coisa assim, pega na sexta-feira pra devolver segunda.
Uhum.
E aí, isso já era domingo à tarde, quando se deu conta de que perdeu a calça. E aí, é isso. Mas aí, uma coisa
que pra chegar em casa
sem calça. É possível.
Mas é sensacional isso. Me dá o gancho pra uma última pergunta. Quando o Lima ia fazer ali, e aí, mais alguma questão, eu ia colocar isso. E a questão da cachaça? E o esquecimento, qual que é a relação para vocês?
Mas nada melhor do que depois de uma cachaçada, você olhar pra mesinha onde você deixa sua carteira, seu celular e suas chaves, tá tudo
tá
ali
lá.
Isso não tem preço que pague.
Eu não costumo ter esquecimento por causa de bebida, é muito raro, acontece uma coisa ou outra, mas era coisa de estar bebendo em casa e beber, e aí fala, puta, eu pedi lanche, nossa. Era mais uma coisa interna, assim, de... Já deve ter acontecido na rua, assim, mas eu não tenho nenhuma história grave de não saber como eu cheguei, nem como eu saí, de ter apagão, assim, de bebida. Não... É muito legal também quando tem uma noitada nervosa num bar, o que for. Faz tempo que eu não tenho disso, né? Foi essa época. Mas aí a resenha no dia seguinte, meu, você lembra que a Paulinha subiu na mesa e tirou... Puta, é verdade! Nossa, cacete, onde é que eu tava? Meu, eu tava falando com o Apolinário. Meu, o Apolinário foi, que loucura, o que esse cara apareceu? Daí você vai rememorando que o Apolinário apareceu, a Paulinha tirou a roupa.
Sou...
É uma delícia. É, mas de esquecer de como eu cheguei em casa, não, assim.
Não, eu sou esse cara, esqueço muito a vida inteira, assim. É. Porque tinha gente que falava, não, eu só não tomo vodka, porque vodka me dá Alzheimer, fala brincando. Meu, pra mim, puta que pariu, 10 latinhas de cerveja já apagava a minha memória, assim. Horrível. Já
mas
aconteceu.
Até hoje, mas tem que passar muito do ponto ou não?
Mal menos. Mas tá muito relacionado também ao meu estado, tanto o estado psicológico quanto o estado físico. Se eu estiver muito cansado, puta, é uma merda, cara. Porque aí eu tomo um pouco já, puta, entro num nível que também faz tempo que não acontece. Mas já teve casos, por exemplo, de eu acordar em casa, abrir o olho, assim, primeira coisa, puta, onde eu tô? Ufa, não, tô em casa, beleza. Aí olhar, puta, mas vestido com a roupa que eu saí ontem, troquei de roupa, não troquei. Não, tô com a mesma roupa. Caramba, e o carro? Levantar correndo
case, né?
E olhar, e assim, eu não tinha carro. Eu tinha o carro que minha mãe me deixava usar direto, mas era o carro da minha mãe. Meu, e levantar correndo assim e olhar o carro e ver se tava inteiro, se não tinha nada, se, sabe?
Se me pegar num caso, né? Se não era uma viatura.
Total, cara, cadê meu carro?
Total. E aí, assim, tipo, mas isso, assim, não foi uma nem duas. É até. E é engraçado como a vida, né, dá uma. Sei lá, é maturidade, talvez, esse aprendizado. Por isso que eu. Tá vendo, Limeira? A gente precisa aprender com a vida. Mas eu hoje, assim, eu não acho legal, entendeu? O tipo de coisa que eu falo, cara, não precisava várias e várias vezes.
Não,
eu não
é.
Precisava ter bebido esse tanto, entendeu? E então é duro, cara. É isso também, é engraçado. Engraçado como tá, assim, porque também não deu nenhum BO muito maior, assim. Mas, porra, cara, é cada uma que a gente já se livrou, eu particularmente já me livrei, e que foi por uma besteirinha, sabe? Exatamente por não ter autocontrole, beber pra caralho e depois não lembrar de mais nada.
Esse negócio de carro, minha tia tem uma história curiosa, que ela, na verdade, foi visitar alguém no hospital, parou com aquelas coisas, e ela saiu por uma outra porta e não entendeu. Sabe aquela geral, dá o branco, de não bastar sair pela porta, você fala, não, tenho certeza que eu parei meu carro aqui, não parei. Bom, chegou ao ponto dela ligar pra polícia e falar, roubaram meu carro. E deu parte, não sei o quê. Daí depois que um amigo que tava junto no dia seguinte, à noite, meu, a gente não entrou por aqui. O carro tá parado lá, tá 2 dias. Aí tem aquela coisa, tem que avisar, você não pode sair com o carro, senão a polícia te para, te desce bala. Então assim, o carro tava como o carro roubado, e o carro parado na rua, numa outra. Eu acho que era algum hospital. Ela foi visitar alguém no hospital e deu esse jazz aí. Mas rolou de pra polícia. Fala, meu carro, roubaram meu carro, no lugar tal. Loucura, é isso. A cabeça também, às vezes você vê que não é só perder a entrada e dar um giro. É um esquecer que você que fala, loucura. Meu, esqueci que eu parei naquela rua, parei em outra rua, enfim. É. Não é moleza, não. Mas é isso, minha gente. Vamos adiante?
Vamos.
Vamos agora fazer um mix sobre o mesmo assunto que permite isso, um mix de folha dupla e papel lixa. O papel lixa, evidentemente, foi um vídeo de quase 20 minutos postado pelo insignificante, e hoje foi maravilhoso, o Fux. Não sei se vocês viram no STF, teve um plenário ali sobre ele, Daniel Silveira. Aí no final ele, bom, então tá revogada a prisão dele, tá mantida, não sei o quê. Todo mundo ratificou a prisão do Daniel. Qual que é o nome dele mesmo? Eu não sei se ele fez de propósito, acho que não, assim, realmente esqueceu, mas é muito sintomático de como o cara é insignificante. Qual é o nome dele mesmo? Enfim, mas um dia anterior, que foi ontem, o Daniel Silveira, deputado bolsonarista, ex-policial militar com não sei quantas prisões, expulso da corporação, quer dizer, o que há de pior, um ser humano desprezível, é o retrato do que há de pior no mundo, é esse sujeito, e né, vai como herói da anticomunismo e o grande brasileiro patriota, mas não passa de um criminoso, um vagabundo. E aí ele postou um vídeo acabando com o pessoal do STF, ameaçando violentamente, ameaçando fisicamente, falando impropérios, usando uma coisa baixa, vil, uma coisa jamais vista. E aí, por A mais B, o Alexandre de Moraes, já entrando no nosso Folha Dupla, determinou a prisão em flagrante dele. Então a Polícia Federal foi à casa dele e prendeu. E para quem acompanha a política, para quem vê esse rescaldo de bolsonarismo acontecer, é uma glória ver uma prisão dessa, né? Daí hoje teve essa reunião em plenário pra ver se o pessoal mantinha a prisão ou não, e por unanimidade foi mantida, o que não quer dizer muita coisa. Provavelmente a Câmara, que é quem detém esse poder em última análise por se tratar de um deputado, vai revogar, talvez com alguma punição, dificilmente eles vão manter. Mas ainda assim viu-se as instituições funcionando, sem dar nota de repúdio. E aí teve essa passagem do Fux, qual é o nome dele mesmo? Daniel Silveira. Daniel Silveira, deputado ex-PM do Rio, bolsonarista de péssimo calibre, preso. Isso mostra que tudo tem um limite, né? A liberdade de expressão tem sim um limite a partir do momento em que vira ataque à democracia, ataque às instituições, ameaças físicas, etc. e tal, que foi o que houve. E esse homem está preso. Então é muito bom.
Mas ainda Cesário. Assim, né? A certeza de impunidade é tão grande que durante a prisão ele gravou um outro vídeo.
Sim, né, sim.
Falando mais absurdos e
desafiando. A polícia tá na minha sala.
O Alexandre de Moraes. Né? Sim, e falando que, pra que ele vai perder essa queda de braço, que o ministro vai perder, né? Isso, que não faz comigo. Ele ainda minimizou a prisão e falou que ele já foi detido mais de 90 vezes.
É, com orgulho, com orgulho. Isso é muito como, louco.
Não, não, já fui preso mais de 90 vezes.
É, vocês não sabem nada, traduz, eles vão, né, se arrepender, ameaçando. Sou um deputado. Aí na delegacia, não sei se é bem delegacia, no prédio da PF, ele não quis entrar de máscara, sabe aquela coisa bem escrota, mesmo típica.
Eu tenho que falar isso, cara, tô com isso engasgado. Assim, na hora que tá lá sendo enquadrado com os policiais, homens lá na frente dele e tal, tá falando baixo e tal. Na hora que a policial mulher falou pra ele que ele tinha que usar máscara, cresceu, né? Aí,
cresceu,
né, porque me respeita, cresceu. E começa a falar alto, começa a gritar. Ah, mano, pelo amor de Deus, cara, que cara baixo, sério mesmo. Raso.
Exatamente.
Raso.
Mas é isso, está preso e é uma lição, é alguma coisa. É um problema que as pessoas apoiam, abaixo o STF, Daniel nosso herói. É isso, é muito triste, nosso país está vivendo um momento muito triste. Mas vamos lá. Gente, alguém tem dica? Que hoje o Nenê tem uma boa dica. Vamos às dicas, Neninho!
WC Indica.
Boas dicas. É, minha dica de hoje é um pouco estranha, né? Eu achei que era uma novidade, eu descobri recentemente na internet. Antigamente tinha um... Enfim, é um sisteminha que chama Omegle.
Omegle.
Você conhece, Cesário?
Não conheço. Fale-me mais sobre isso.
Você
ouviu falar
do chat rolê? O chat rolê?
Nossa, eu tô meio por fora mesmo.
É uma doideirinha, assim. Ele te liga a sua webcam pra conversar com uma pessoa completamente aleatória de qualquer lugar do planeta aí. E aí você pode ter um baita papo legal. Felipe falou que já teve vários aí. Interessante.
Eu já tive. É uma coisa antiga até, que ele falou agora, mas já é uma coisa antiga. E é isso, você liga o vídeo ali, tem uma tela de chat e você entra alguém. Você consegue bater um papo, mas na maioria das vezes o que acontece?
É parado.
É o pessoal com pau pra fora. É isso, virou pau pra fora.
Então aquela manjuba na mão, só esperando que vai entrar.
A galera bate. É isso, é ridículo. Mano. Mas é legal, né? Quando você tá pingão assim, nossa, a Valesca fala puta, eu falo, oh, você fica batendo papo, meu, e bater papo em inglês, você coloca seus temas em movie, aparece, entra o pessoal gringo, e daí eu consegui, imagina, bêbado falando inglês, você imagina, mas consegui desenvolver alguns papos, foi interessante, é legal.
Legal.
Então é isso, mas sua dica é o Omegle, é isso,
Omegle,
continua, nem sabia que existia ainda. Interessante, é o Omegle. Tome uns drinks e entra. É tá bem bom. Legal, é bem divertido.
Bacana, bacana.
Muito bom. Cesarito, tem dicas?
Passo.
Eu também passo. E com isso, nos despedimos. É isso, minha gente. Esse foi o 98, Copa da França. E eu preciso lembrar agora, 99, eu não tenho nada. Preciso pensar um pouco. Estamos quase no 100, hein? Falta pouco. Neninhos, beijo na alma.
Isso, muito obrigado. O maior prazer da Terra aqui, como sempre, essa noitada aqui com vocês. Um grande
noitada
beijo.
Do barulho. Tudo. Com certeza. Vai ter, eu queria uma saudaçãozinha aí.
Ah,
se
é,
você
a gente
tá
tinha
aí
feito
meio...
hora mais cedo, esse minuto.
Não, aquilo ali foi você nu.
Foi.
Aquela...
Tá aqui.
Que maravilha.
Saudação dupla.
Cesarino, beijo na alma.
Beijo grande, obrigado mais uma vez pela conversa, pelas memórias. Oh. É sempre muito bom estar aqui toda semana trocando essa ideia e esse bate-papo na nossa terapia semanal. E eu queria deixar aqui uma frase, uma reflexão para que as pessoas pensem um pouco mais sobre esse mundo que a gente vive. Então vamos lá, a frase é a seguinte: todo mundo quer gelo, mas poucos enchem a forminha.
Olha,
com essa frase eu me despeço e agradeço a todos os ouvintes pela companhia de mais uma semana.
Você agora me lembrou muito Miguel Falabella no final do
Video Show.
Video Show, né? Que ele falava também alguma coisa bacana. E eu adorava aquele.
Acabava assim, é uma frase que eu peguei aqui daquele perfil Filomena.
Mas é muito bom, gostei, adorei. Você podia fazer disso um hábito, sempre terminar o programa com um pensamento assim. Achei muito bom, gostei.
Tá
muito.
Bom, vamos
e é isso.
Se eu não esquecer,
é isso,
eu faço.
Minha gente.
Tá bom.
Excelente. Ficamos por aqui. Valeu, foi delicioso. Samuca, não esqueça semana que vem. Eu peço desculpas se vocês estão ouvindo de fundo uma criança gritando, mas Eduardo tá aqui, tá aqui.
É porque ele tá lembrando você
usar
que você
o estúdio.
É pai.
Pois é, é verdade. É verdade, tem esse detalhe. E é isso, minha gente. Obrigado pra quem ficou. Esse é o WCast, eu sou o Felipe Lima. O WCast é uma produção da Li Sossa. E semana que vem estaremos de volta. Beijos na alma, valeu, tchau, tchau.
Valeu!